Conversas cruzadas.
Muito boa tarde. Nuno Botelho, João Loureiro e Mário Jorge Machado, daqui a instantes, na análise da atualidade em mais um Conversas Cruzadas. A situação de contingência por causa da pandemia e as medidas a ela associadas irão continuar em vigor até 14 de outubro, data em que o Governo fará uma nova reavaliação da evolução epidemiológica da Covid-19. Será também por essa altura que o calendário marcará um mês desde a reabertura das escolas e é de esperar que o Governo reavalie o quadro geral. Foi esta a mensagem, num certo sentido, implícita no final da reunião do Conselho de Ministros da última quinta-feira. Na prática, este estado de contingência é um prolongamento do estado de exceção de março passado, em que se tenta evitar a ruptura do SNS, das empresas, da economia, enfim, aqui de uma forma geral. De resto, vão nesse sentido também as medidas aprovadas nos últimos dias pelo Governo, numa espécie de balão de oxigênio, num processo de alimentar o compasso de espera em que a pandemia colocou o país e também a maioria de economias dos vários países do planeta. São dessas medidas exemplos como o prolongamento até setembro de 2021 das moratórias para que as empresas reforcem a sua liquidez. Enquanto isso, a incerteza a todos os níveis quanto ao futuro da economia é a nota dominante do tempo presente, quando no plano político vem também aí a conclusão e aprovação do Orçamento de Estado. Antes ainda, já daqui a dois dias, na terça-feira, a senhora Ursula von der Leyen vai estar em Lisboa com António Costa, juntos na Fundação Champalimaud, para apresentarem os planos de recuperação português, por um lado, da União Europeia, por outro. Ursula von der Leyen, que vai participar ainda na terça-feira, a convite do Presidente Marcelo, na reunião do Conselho de Estado. A senhora von der Leyen, em Portugal, quando a prometida nova chuva de milhões de transferências comunitárias está a ser vendida como a solução e panaceia para a grave crise que se vive. Vamos então para a análise e dissecação destes temas. Engenheiro Mário Jorge Machado é o presidente da Associação de Têxtil e Vestuário de Portugal, uma associação que agrega 500 empresas num setor que representa 7 mil milhões de euros do PIB português. Muito bem-vindo neste seu regresso a este espaço. Eu pedia-lhe um primeiro retrato a partir do terreno. Ao contrário, por exemplo, do setor do turismo, que se viu muito limitado e mesmo bloqueado pelas circunstâncias que todos conhecemos, o têxtil parece ter reagido de imediato, reconfigurou linhas de produção, temos aquele exemplo das máscaras sociais. E o que lhe pergunto é em que ponto estão exatamente as coisas, como é que o recurso ao layoff permitiu, se foi o caso, salvaguardar postos de trabalho. Enfim, qual é a fotografia geral que nesta altura pode fazer a partir do terreno?
Muito boa tarde, muito obrigado pelo convite. Eu gostava, antes de entrar nas perguntas, de ajudar a dar um pouco a ideia do que é o setor têxtil português. O setor têxtil português tem um volume de negócios superior a 7 mil milhões de euros por ano, trabalham mais de 140 mil pessoas neste setor e exporta perto de 6 mil milhões. São cerca de 10% das exportações portuguesas são feitas pelo setor de têxtil e vestuário português. Enquadrando agora na atual conjuntura e a forma como o setor têxtil se tem vindo a adaptar e tem vindo a reagir a este novo momento que vivemos das nossas vidas, quer em termos sociais, quer em termos económicos, o setor têxtil novamente, e já o tinha feito assim na última crise que tivemos em 2011-2013, em que foi capaz de reagir e ser dos primeiros setores industriais a começar a recuperar as exportações. E isso aconteceu, está a acontecer neste momento com o setor têxtil. O setor têxtil, a queda das exportações tem vindo a recuperar e neste o mês de julho a queda das exportações já está em 8%, quando em junho foram 22%, e quando em maio foram cerca de 35%. Portanto, houve uma recuperação. É verdade que esta recuperação não é idêntica, e isso nós na associação, na ATP, na nossa newsletter, referimos isso. Nós somos um setor que tem, dentro da fileira, impactos significativamente diferentes com a crise e o momento que estamos a atravessar, havendo alguns subsetores em que estão a sofrer bastante mais.
E esses impactos diferentes resultam da capacidade de reação logo a seguir a março, empresas que reconfiguraram linhas de produção e apostaram, por exemplo, nas máscaras sociais, é disso também que estamos aqui a falar?
estamos a falar de duas situações. Uma delas tem exatamente a ver com a capacidade que as empresas têxteis tiveram de se reinventar e de desenvolver produtos de acordo com a procura que existiu e existe para nos ajudar a proteger, que é os equipamentos de proteção individual. As máscaras é do que a população, todos nós mais falamos, mas também muitas empresas estão a produzir equipamento hospitalar. Os fatos, as batas, o vestuário de proteção, há muitas dezenas de empresas que se adaptaram a produzir esse produto. Houve, inclusive, esta capacidade de adaptação do setor têxtil. O grupo que faz aconselhamento ao Conselho Europeu sobre como é que a indústria europeia que transformações deve ter para ser mais competitiva, pediu para a ATP explicar aos membros desse grupo o que é que a indústria têxtil portuguesa tem que permitiu, num espaço de tempo tão curto, em poucas semanas, começar a produzir produtos para os quais não tinha competências nas semanas anteriores.
E qual foi a sua resposta? O que é que tem?
O que é que a indústria têxtil portuguesa tem que lhe permitiu esta adaptação? Tem basicamente 4 pontos. Primeiro ponto, a indústria têxtil em Portugal é um cluster. Portanto, nós temos aqui na nossa proximidade estas 140 mil empresas, num raio de 50 km aqui entre o Vale do Ave e o Vale do Cávado, temos toda a produção têxtil. Temos fiação, tecelagem, tricotagem, acabamentos, confecção, produção de produtos químicos. Portanto, este é um ponto muito importante. É o maior cluster têxtil europeu, em termos de região. Segundo ponto.
Mas limitado por dependências de cadeias de produção, por exemplo, asiáticas, em menor grau que outros clusters europeus?
Exatamente.
Que permitiu agilizar a resposta de outra forma?
Foi muito importante. Mais uma vez, e este foi um exemplo a ser dado para o Conselho Europeu, no que diz respeito para a importância da competitividade na Europa, foi percebermos que nós precisamos de ter setores integrados. Nós, se dependermos em excesso de algumas zonas geográficas distantes, havendo rupturas nas cadeias de abastecimento, o impacto obriga a paragens completas. Como nós temos toda a fileira nesta região, conseguimos, e a verdade seja dita, houve algumas outras situações dentro da Europa que também recorremos, mais dificuldade, mas dentro da Europa também recorremos a alguns materiais que estavam na Alemanha ou que estavam na Bélgica e conseguiu-se recorrer a esses materiais, mas a importância de, dentro da Europa e, neste caso, dentro desta região em Portugal, termos um grande número de empresas a fazer todos os componentes da fileira têxtil foi uma das grandes vantagens para Portugal poder responder muito rapidamente. Não tivemos que ficar, porque não havia aviões, não havia barcos e tivemos nesta zona capacidade de, com o que tínhamos, produzir os equipamentos que estavam a fazer falta, quer no Serviço Nacional de Saúde, quer depois para as pessoas também se começarem a proteger com as máscaras sociais. O outro ponto também tem a ver com a situação da parte da tecnologia. O setor têxtil está muito ligado aqui aos centros tecnológicos e à universidade. E, portanto, essa troca também foi muito importante para adquirir competências. Terceiro ponto também muito importante dentro desta capacidade de resposta tem a ver com este setor está muito habituado a inovar. O setor têxtil português, aliás, a razão porque nestes últimos 10 anos as suas exportações cresceram mais de 50% tem a ver com esta capacidade de inovação, de fazer produtos com diferenciação. Portanto, está no DNA do setor a inovação. E por último, há aqui uma característica que é a portuguesa, e eu aí puxei a brasa à nossa sardinha. Nós, portugueses, somos alguém que, perante as dificuldades, somos criativos, somos inovadores. E, portanto, há aqui uma parte que o resto da Europa vai ter mais dificuldade de imitar, que
muito
é a nossa capacidade de ser português.
Muito bem, Mário Jorge Machado. De resto, em relação até à própria ligação à academia, no seu caso pessoal, há também uma ligação à Universidade do Minho. Quem nos seguiu e quem nos segue pode até estar surpreendido com o retrato positivo que acaba de desenhar. Mas há também histórias menos conseguidas no setor.
É verdade. Todos os setores nós temos... estamos a falar de um setor que tem quase 10 mil empresas, quer em empresas em nome individual, quer as empresas de maior dimensão. E como todos os setores, temos...
Tem havido destruição de postos de trabalho ou o recurso ao layoff de alguma forma conseguiu suavizar esse cenário e é a partir de agora, mês de setembro, mês de outubro, mês de novembro, que as grandes questões se vão colocar em algumas unidades do setor. Qual é o seu olhar em relação a esta matéria?
Vamos separar em duas situações. Primeira situação, relativamente à situação do layoff, e todos nos recordamos que houve 5 versões até chegarmos à versão definitiva do layoff, e aí o governo ouviu as associações. Eu pessoalmente estive envolvido a transmitir quais eram, de que forma é que a lei se deveria ajustar para poder responder às necessidades do setor têxtil, e a aplicação do layoff permitiu salvar centenas de milhares de postos de trabalho. Nós hoje estaríamos perante uma crise social gravíssima se o layoff não tivesse sido implementado.
Está a falar do simplificado, não é? Está a falar
do layoff simplificado. Estou a falar da versão original do layoff.
Intervenção do Nuno
Botelho. Que figurou até a final de agosto, não é?
Portanto... Exatamente. Essa medida que foi aplicada ouvindo as associações e ouvindo as pessoas que estão no terreno, todos somos unânimes em dizer, e vemos o resultado, que permitiu salvar centenas de milhares de postos de trabalho. É que estamos a falar perante uma dimensão que teria sido uma catástrofe nacional se não tivesse sido aplicada uma medida daquele género. Infelizmente...
Mas o pior já passou ou as coisas vão ainda piorar antes de melhorar?
O que é que acontece? Nós, na altura, estávamos todos perante uma crise que imaginávamos que seria muito intensa e de curta duração. Hoje, já todos percebemos que a crise diminuiu muito de intensidade. Não estamos a falar de quebras de 40%, 50%, 60%, mas estamos a falar de quebras de 20%, 25%, 30%. Mas muitos meses. Portanto, estamos a falar de uma crise que se vai prolongar muito provavelmente até meados do próximo ano, estando nós aqui dependentes da rapidez com que uma vacina vai chegar a todos nós que temos medo daquilo que nos pode suceder com este vírus. E esta crise vai obrigar a que haja um tipo de medidas de apoio que a transformação que ocorreu entre o layoff simplificado e este sistema de incentivo à retoma, que foi desenhado já na Assembleia da República, falando entre partidos, não ouvindo as associações, que é um mecanismo que está desajustado da
Exatamente.
Realidade das empresas
Exatamente.
E desajustado desta crise. É um sistema que não se adapta àquilo, à realidade que nós estamos a viver.
E é desse sistema que vamos falar aqui neste espaço. O engenheiro de polímeros Mário Jorge Machado, que, como disse, além de liderar a Associação Têxtil e Vestuário de Portugal, também é empresário e comanda uma das empresas de topo no setor em Portugal. Agora, convoco outro empresário, comendador residente deste espaço, o Presidente da Câmara de Comércio e Indústria Portuense, Nuno Botelho. Nuno, tal como a Mário Jorge Machado, eu pedia-te um retrato a partir do teu posto de observação privilegiado na economia real.
Boa tarde a todos e boa tarde aos meus colegas também de painel. Eu, por um lado, concordo, portanto, em absoluto tudo o que foi dito e o cenário relativamente otimista que é possível traçar relativamente à indústria têxtil, por exemplo, mas, infelizmente, nem todos os setores estão... Primeiro, nem todos os setores têm a mesma capacidade de resiliência e de resposta, nem todos os setores têm e veem as suas atividades retomadas com a rapidez como, felizmente, o têxtil e outras têm. E, portanto, desse ponto de vista, a minha visão é também muito pessimista para o que vem aí e acho que, desse ponto de vista, não faz muito sentido. Eu ainda esta semana falava com empresários que têm empresas, que por isso, só para dar este exemplo prático, eu acho que é importante para se perceber, que têm empresas que têm metade da empresa, só para simplificar, que têm, continuam a ter uma certa atividade e, portanto, faz sentido, se calhar, optar pela retoma progressiva e pelo tal diploma, ter as pessoas a meio tempo, chamamos assim, e, portanto, as pessoas fazem 2, 3 dias de trabalho por semana, porque têm o que fazer. Mas há um outro lado da empresa que tem outro negócio, outra área de atividade dentro da mesma das mesmas empresas. Estamos a falar de empresas, por exemplo, na área dos serviços, que veem a sua atividade muito mais coartada, muito mais inibida, muito mais dificultada. E, portanto, desse ponto de vista, a outra metade de funcionários dessa empresa não faz sentido mantê-los na tal retoma progressiva, porque não há o que lhes fazer, eles não têm o que fazer e estão a ser um fardo muito pesado para as diferentes empresas. E, portanto, aí sim valeria a pena voltar a olhar para a questão do layoff, como foi falado pelo Mário Jorge, eu acho muito bem, ou seja, o Governo, desse ponto de vista, deveria permitir, coisa que não o faz, acumular, por um lado, a retoma progressiva e, por outro lado, em determinadas circunstâncias e devidamente fundamentadas, ter a possibilidade, por exemplo, de alguma parte dos corpos do quadro pessoal da empresa ter, de facto, o layoff. E, portanto, desse ponto de vista, o que nós sentimos cada vez mais é que há um desfasamento, há uma certa distância daquilo que é a realidade das empresas e a realidade no terreno e aquilo que são as decisões tomadas muitas vezes nos gabinetes. Há um desfasamento enorme, eu já aqui falei a semana passada, esta semana assistimos a esse debate no Parlamento, por exemplo, quanto à questão do salário mínimo, o Governo está apostado em aumentar o salário mínimo, todos nós, e eu volto a dizer, todos nós estamos cientes de que o salário mínimo é baixo em Portugal e que as pessoas ganham mal, mas não sei se é, de facto, o debate que deveria ser tido agora. O debate que tem que ser tido é o que fazer para manter postos de trabalho. Eu relembro que desde o início da pandemia já se perderam mais de 100 mil postos de trabalho em Portugal. Há, de facto, conselhos em Portugal com desemprego e número de inscritos nos centros de emprego na ordem dos 80%, dos 90%. Portanto, é muito pesado, isto vai ter um custo social para todos nós muito elevado e, portanto, preocupa-me, de facto, e vejo isto com muita dificuldade, vejo isto com, de facto, muito pessimismo ou, se calhar, infelizmente, bastante realismo.
Muito bem, Nuno Botelho, e como é que, a partir da academia, se olha, enfim, para estes relatos da economia real? Professor João Loureiro, da Universidade do Porto, bem-vindo. Professor João Loureiro, que tem uma trajetória assinalável não só na academia, como na gestão pública e privada. Como é que olha para estes relatos de Mário Jorge Machado e de Nuno Botelho, que elementos em particular captaram a sua atenção?
Eu, em vez de olhar num plano micro, talvez, até por enviesamento profissional, porque de facto sou professor de macroeconomia e não de microeconomia, eu olho de facto para o agregado e, portanto, evidentemente o agregado é a soma das situações individuais, daquilo que nos é relatado, digamos, em cada entidade micro, em cada empresa. E, de facto, eu concordo com a ideia de que, inicialmente, se calhar pensávamos que o choque era grande, profundo, em termos de procura e produção, mas por um período de tempo talvez mais curto, agora a percepção é diferente. Digamos, o choque está um pouco amenizado, continua a ser um choque duro, amenizado, mas muito mais longo, diria mesmo, para um período de tempo, digamos, que desconhecemos. Desejamos que seja ultrapassado o mais breve possível, mas de facto vivemos numa grande incerteza. E portanto, nessa perspectiva, digamos, aliás, é nessa perspectiva que eu enquadro um pouco até as próprias decisões que o Governo vem tomando, decisões naturalmente com impacto nas contas públicas. Nós partimos para esta situação, nós, o Estado português, partimos para esta situação com uma situação financeira muito debilitada. Tínhamos acabado de sair, digamos, ainda não há muito tempo, de um plano, de um programa de assistência financeira, conforme sabemos, mas plano de assistência financeira esse que deixou a dívida pública num patamar excessivamente elevado. E, portanto, se a primeira resposta...
Mas já em relação ao déficit das contas públicas, o consulado de Mário Centeno desenhava, enfim, um quadro bem mais favorável do que aquele que existiu durante os últimos anos.
Vamos ver, há vários fatores, evidentemente, que...
Mas a sua preocupação tem mais a ver com o total da dívida.
Sim, mais do que a situação ano a ano, de facto, é a questão do stock, daquilo que devemos, em vez de pensarmos em termos individuais, no fundo, basicamente, é se uma família está numa situação de aflição, mas tem uma dívida relativamente reduzida no banco, pode pedir dinheiro emprestado ao banco e o banco empresta. Evidentemente que se essa família no passado gastou demais, já deve muito no banco e está numa situação de aflição.
Porque é aí, no fundo, que reside a capacidade das empresas e das famílias se financiarem de forma, enfim, à falta de melhor expressão, de forma mais saudável nos mercados internacionais. Tem muito a ver com isso.
Exatamente. E ao nível do Estado, exatamente a mesma coisa. E, portanto, aquilo que me parece é que, digamos, numa fase inicial, o governo respondeu, digamos, de uma forma até voluntarista e com soluções que foram soluções adequadas e seguidas até noutros países, questão do layoff. O tema é que, estando nós com uma situação de finanças públicas que é pouco saudável, e evidentemente que aquilo que gradualmente vai acontecer é que, digamos, vamos ter medidas, as medidas que eram relativamente relaxadas vão sendo medidas apertadas e, portanto, é muito natural que, relativamente à despesa do Estado, vá havendo regras que são regras mais apertadas, aquilo que já foi referido relativamente ao layoff. Relativamente à evolução, digamos, no fundo, da atividade económica agregada, não pensando numa empresa em particular, de facto nós tivemos um segundo trimestre que foi um desastre, mas por razões que são completamente exógenas, uma quebra no PIB, digamos, face ao trimestre homólogo do ano anterior de mais de 16%, aquilo que é expectável é que, digamos, esta quebra se atenue, mas tal como individualmente acontece nas empresas, pela empresa do engenheiro Mário Jorge Machado, aquilo que acontece é que, ao nível agregado, digamos, nós vamos continuar a manter quebras no PIB enquanto esta situação se mantiver e evidentemente, que o perdurar da situação pode fazer com que, digamos, deixe de haver capacidade a respirar, ou seja, se a situação de doença, entre aspas, isto é, se a situação de falta de produção e de vendas das empresas, agora, apesar de tudo em menor escala, se prolonga e os apoios diminuem, é evidente que com o passar do tempo as dificuldades vão aumentar e, portanto, alguns que se foram aguentando até agora entraram numa situação de debilidade e acabaram por cair. Aliás, não é por acaso, um tema que também já foi referido, não é por acaso que ainda agora acabou de ser decidido de novo ajustar, digamos, o prazo para as moratórias, por razões, digamos, que têm que ver quer com a banca, quer com as próprias empresas. Para as empresas, digamos, porque se sabe que para as moratórias iria haver ali incumprimentos e por isso isso podia ser um motivo de aperto de tal forma financeira que poderia ser o fim de muitas empresas, mas também do lado da banca há interesse em que tal não aconteça, ou seja, que no fundo...
Numa altura, professor João Loureiro, em que muitos analistas vêm alertando também para a instabilidade, mais uma, que se avizinha para o setor bancário. Há aqui receios que devemos ter nesta altura, relativamente aos bancos?
Sim, é exatamente isso que eu estava a dizer. Portanto, o tema das moratórias é um tema, digamos, é uma decisão do governo que me parece, de facto, oportuna, porque tenta evitar um problema dos dois lados, quer do lado do devedor, quer do lado do credor, isto é, quer do lado da empresa, das famílias, mais das empresas, diria eu, mas também das famílias, mas também do lado de quem concedeu o crédito, isto é, do lado dos bancos.
Mas para todos os efeitos, é um problema que se adia.
Sim, tudo depende...
Que se difere no tempo.
Sim, isso é uma verdade, mas é sempre quando se difere no tempo, e inicialmente, digamos, as moratórias valiam, o prazo que foi definido era setembro deste ano, estamos lá, depois foi para março do próximo ano, e agora voltamos a falar outra vez, lá mais para finais do próximo ano, setembro, penso eu. No fundo, aqui a ideia é ir adiando sempre com uma esperança, é que a situação económica melhore, que haja recuperação, e, portanto, eventualmente até com algumas situações de reestruturação de dívida, etc., mas que não seja o motivo financeiro não seja o motivo, por um lado, para criar problemas nas empresas, mas ao mesmo tempo para criar problemas no sistema bancário. Porque a entrada em comprimento de empresas e famílias, na prática, de novo, levaria os bancos a uma situação, porque passaram ainda não há muito tempo, que é uma situação de falta de capital, portanto, registro de imparidades, prejuízos, problemas de capital e depois falta de acionistas. É evidente que a situação, eu diria que, apesar de tudo, a situação da banca atualmente é bem diferente da situação que a banca tinha quando entrámos na crise, ali a partir da crise financeira de 2008, mas principalmente ali a partir de 2009, 10, 11, etc. E, portanto, hoje a situação, apesar de tudo, é um pouco mais sólida. Mas, mesmo assim, digamos, numa altura em que o sistema financeiro, e o sistema financeiro é absolutamente fundamental para o funcionamento de uma economia, digamos, é o sangue da economia, no fundo, digamos, depois de começar a haver e de os bancos estarem de novo fazer alguma recuperação. Aliás, refletido na facilidade de novo começaram a considerar as empresas de acesso a crédito, etc., digamos, seria outra vez um enorme morro no estômago e, portanto, teríamos outra vez aí um problema. E, portanto, esta ideia das moratórias, de novo, é de facto olhar para os dois lados da equação, quer para o lado de quem der, portanto, empresas fundamentalmente, mas famílias, e, portanto, não seja motivo para, no fundo, incumprimento e despedimento e falências. Do lado dos bancos, criámos um problema no sistema financeiro, e, portanto, nesse sentido, é assim que eu interpreto este...
E daqui a pouco vou perguntar ao professor João Loureiro o que pensa e de que forma o orçamento que está a ser desenhado, o orçamento para 2021, pode suavizar ou agravar estes problemas. Agora queria ouvir o Mário Jorge Machado e o Nuno Botelho sobre esta questão das moratórias e destas medidas de sentido mais prático que estão a ser tomadas. Mário Jorge.
Eu gostava de começar, antes de responder à questão, por enquadrar a situação do setor têxtil. É verdade que nós temos empresas que se adaptaram e conseguiram e estão a conseguir ter os seus resultados positivos, mas existe também uma realidade em que há muitas empresas em que continuam com um grave déficit de encomendas daquilo que é o seu volume de negócios habitual e que estão com graves dificuldades para conseguirem cumprir as suas obrigações, quer em termos do seu quadro pessoal, quer das suas obrigações fiscais, quer das suas obrigações para com os seus fornecedores. Portanto, o setor está a várias velocidades, é um setor em que estamos com várias velocidades e, portanto, não podemos generalizar as situações. E daí que essas empresas estão a sofrer por razões que não têm a ver com a sua capacidade produtiva, a sua capacidade de criar, mas têm a ver com o tipo de produto, e eu neste caso estou a falar em empresas que fazem vestuário exterior, são empresas em que, como nós diminuímos o nosso convívio social, todos nós estamos a comprar menos desse tipo de peças. Enquanto peças como para o interior das nossas casas, estamos a comprar mais. Passamos mais tempo em casa, estamos a comprar mais. Peças para a área de desporto, estamos a comprar mais. Portanto, nós temos que ter muito cuidado no setor e olhando aqui para o lado micro, que há situações muito distintas. E como tal, nós temos que olhar para essas empresas e ter medidas desenhadas para suportar a crise que essas empresas estão a passar, que é muito grave, muito complexa e que ainda vai durar muitos meses. Infelizmente, com os números que nós estamos a ver pela Europa, e eu volto a dizer, o setor têxtil é um setor muito exportador, aquilo que se está a passar
esta semana, Alemanha, esta semana, França... de resto, temos uma das feiras que costuma marcar o ano no edifício da Alfândega, no Porto. O que é que surgiu?
Que surgiu basicamente dois pontos. Primeiro ponto, o nível de adesão das empresas, comparativamente com as edições anteriores, foi da ordem dos 95%. Portanto, as empresas, todas elas, estão apostadas em reconquistar e em chegar junto dos seus clientes. Segundo ponto positivo, a afluência de visitantes à exposição Modetíssimo, que decorreu estes últimos 10 dias na Alfândega do Porto, foi com níveis muito próximos de visitantes pré-Covid. Nacionais, inclusivamente, foram mais, estrangeiros foram ligeiramente menos. Mas, mesmo assim, nós consideramos que a realização foi um sucesso, porque... A predisposição para procurar soluções, para procurar novos produtos, para procurar chegar junto dos consumidores, é um setor que está dinâmico e quer mostrar e quer continuar a trabalhar e quer continuar a exportar. Não vai ser fácil, e isto, voltando à questão que eu estava a referir, se na Europa os casos começam a evoluir e nós como consumidores começamos a comprar menos artigos têxteis, isso vai se refletir de imediato no setor.
Nuno Botelho, e a partir dos teus setores de atuação, como é que olhas para estas flutuações e sobretudo para esta evolução também das linhas da pandemia na Europa, e em particular para a dependência de mercados como o britânico, como o alemão, como o francês, por exemplo, o espanhol, na questão do turismo, na questão também dos vinhos?
Sim, eu desse ponto de vista diria que também, como o Mário Jorge Machado referiu, há de facto várias realidades dentro desta mesma realidade. Ou seja, há aquelas empresas que apostaram fortemente na exportação e na diversificação de mercados, e essas têm quebras muito reduzidas ou residuais, mesmo, em alguns casos. Outras que estavam mais assentes naquilo que era a distribuição nacional e os canais Horecas, falando na área, por exemplo, dos vinhos, e aí sim há um drama latente, na medida em que durante meses esse setor parou. O turismo também teve aqui uma travagem muito grande. Estamos a falar do consumo interno que os turistas também fazem muito dos vinhos portugueses. E, portanto, desse ponto de vista, há aqui, de facto, uma desaceleração muito evidente.
Nuno, agora, e as medidas que vêm do governo?
Pois, eu ia falar nisso. Eu acho que, desse ponto de vista, tal como disse na minha primeira intervenção, acho que há aqui as moratórias, a questão da retoma progressiva. O Ministro da Economia anunciou que, em breve, irá o governo prepara-se para anunciar novas linhas de crédito. Eu acho que todas estas medidas são paliativas. Eu acho que neste momento os empresários precisam de ajuda, e a ajuda que precisam e precisariam seria o retomar, volto a dizer, do layoff simplificado. Porque neste momento há muitas empresas com quebras de atividade muito relevantes que com o layoff simplificado teriam a possibilidade, e vão-me desculpar a expressão, de pôr entre parênteses alguma atividade para poderem dizer e analisar se as empresas têm futuro. Eu acho que valeria a pena, seria uma medida interessante. Eu acho que o layoff, já o que afirmei, o layoff simplificado foi uma excelente medida deste governo. Acho que este governo reagiu muito bem no início da pandemia. Acho que as coisas, ninguém conseguiria fazer melhor, eu estou à vontade para falar, porque tenho sido crítico muitas vezes, mas acho, neste momento, que havia necessidade, na medida em que nós todos estamos a perceber que a pandemia vai durar mais tempo do que todos nós estávamos a contar, portanto esta crise necessita de aproximações e de facto de medidas e de remédios.
E o que é que os empresários precisam do Orçamento de Estado, que está numa fase de elaboração no Nuno Botelho, com negociações complexas do Partido Socialista à sua esquerda, em particular com o Partido Comunista e com o Bloco? O que é que os empresários precisam? O que é que a economia precisa? E as famílias mais até do que os empresários?
Precisam, eu acho que os portugueses precisam, é que haja uma visão muito clara para as empresas portuguesas. Eu ouço falar muito e bem constantemente na televisão dos trabalhadores e recordo-me sempre de algo que me parece absolutamente essencial e que parece que muitas vezes os políticos portugueses esquecem, é que sem empresas não há trabalhadores. E, portanto, nós não vamos conseguir dar a volta a esta crise se as empresas portuguesas não conseguirem aguentar os seus postos de trabalho. E, para isso, o que é preciso? É preciso incentivos à atividade económica, é preciso que este governo olhe para as empresas, acautele as empresas e não se ponha, digamos assim, a taxar ainda mais, a criar ainda mais burocracia, a criar ainda mais dificuldades.
A questão dos impostos quase não é discutida.
Mas deveria ser analisada, por exemplo, em muitos casos não moratórias, mas, de facto, a isenção de uma série de taxinhas que, de facto, os empresários portugueses são constantemente fustigados. E, portanto, desse ponto de vista, acho que também aí há uma falha. Eu acho que há um enorme desfasamento entre aquilo que é a realidade dos corredores do poder e aquilo que é a realidade das empresas.
Nuno, e de resto o diálogo está aberto ao Mário Jorge Machado e ao João Loureiro. E a prometida chuva de milhões vinda da Europa, que está a ser encarada como a salvação da crise que o país atravessa. Numa sondagem esta semana da Aximais, no Jornal de Negócios, essa sondagem indica que 60% dos portugueses não acredita que os fundos sejam bem geridos. Descontando aqui, enfim, um elemento quase de descrença tradicional de parte da opinião pública. Enfim, com 60%, por mais descontos que possamos fazer, há aqui um elemento muito forte de percepção da corrupção, da má gestão por parte dos portugueses, que não pode ser desvalorizado. Desta vez não se pode falhar, certo, Nuno?
Não se pode falhar. Eu acho que esta é uma grande oportunidade para o país, mas fico desde logo também muito assustado quando vejo que nas previsões do Plano Costa e Silva, 2/3 desse valor vai ser para a administração pública e investimentos públicos, investimentos que nem sempre nós sabemos que são reprodutivos e, portanto, desse ponto de vista assusta-me. Tal como estava a dizer anteriormente, eu acho que tem que haver uma tónica muito grande no refundar da economia. E para isso é preciso contar com as empresas, é preciso discutir com as empresas, é preciso ouvir as instituições do país, é preciso analisar. É evidente que o Sr. Primeiro-Ministro já veio dizer que isto não se compadece com muita discussão, é hora de agir, é hora de atuar. Bom, depressa e bem, diz o povo, e muito bem, há pouco quem. E, portanto, desse ponto de vista, eu acho que havia necessidade rapidamente de haver um consenso alargado entre os vários partidos, mas um consenso alargado também entre as várias instituições, aquilo que se chama a sociedade civil, que permitisse de facto ao país olhar para este plano, para esta bazuca, de uma forma que permita termos esperança no futuro. E basta ver isso, ver os números dessa sondagem para perceber que os portugueses não acreditam, e eu acho que os portugueses têm razão para não acreditar.
Mário Jorge Machado, e esta chuva de milhões, como é que tem que ser analisada e sobretudo aplicada? Há este exemplo que se repete há anos e que o próprio presidente da fábrica Continental relembrou numa entrevista esta semana, de que a empresa alemã de pneus, bloqueada pelo trânsito na Nacional 14 em Famalicão, e é uma das fábricas que mais exporta em Portugal, desespera há mais de 20 anos por uma estrada que não esteja estrangulada e que permita escoar a produção, e que diz o Presidente da Continental tem nesta altura um investimento de 100 milhões de euros e a criação de 400 postos de trabalho em risco, porque essa sempre prometida estrada nunca foi concretizada. É destes exemplos que importa estar atento.
É isso mesmo, eu acho que é isso mesmo.
Há aqui, e este é
isso
um
é o que
caso...
realmente interessa, desculpa, Marjão, isso é o que realmente interessa, não é?
Nós aqui estamos a falar exatamente de dois pontos muito importantes. Um é o investimento público, aonde ele faz falta, aonde ele ajuda a produzir riqueza, mas por
desculpe,
outro lado...
Mário Jorge, desculpe, Mário Jorge, por exemplo, no Porto de Leixões e o alargamento efetivo e rápido das obras no Porto de Leixões, por exemplo, desculpe.
Exatamente, nós, uma das situações que nós, e já há trabalhos feitos sobre essa situação, o investimento que andou a ser feito em Portugal na primeira década, o payback desse investimento público era da ordem dos 100 anos. Fazer investimento público com payback de ordem de 100 anos mostra que isto é tirar dinheiro para o buraco. Portanto, houve muito dinheiro que foi investido que não vai ter recuperação. Portanto, não tem criação de riqueza. E isso depois vamos ter que pagar impostos para suportar esse investimento público, que ele não produz riqueza. Portanto, temos que ser cuidadosos onde aplicamos o dinheiro público, aonde ele possa vir a produzir riqueza. E aqui temos um bom exemplo. Nós, no nosso país... E nós, na indústria transformadora, é algo que nós precisamos muito de investimento estrangeiro em Portugal, e não só a comprar imóveis em Portugal, mas investimento na indústria. E aquilo que nós verificamos é que, nos últimos anos, o investimento estrangeiro feito na indústria é cerca de 7 a 8% do investimento total estrangeiro feito em Portugal. Em Portugal, há poucas empresas que encontram Portugal como um bom local para investir na indústria transformadora. E nós precisamos muito de desenvolver o nosso parque industrial, desenvolver a nossa capacidade industrial. É importante que os portugueses tenham a noção de que este país, Portugal, do ponto de vista de indústrias por 100 mil habitantes, é um país que tem uma dimensão 3, 4, 5, 7, 8 vezes mais reduzida que uma série de países com géneros europeus. Nós precisávamos muito de atrair indústria para este país, que é onde está uma das bases...
Mário Jorge Machado, este é o momento, e vou já... João Loureiro, desculpa, este é o momento não, de introduzir...
Desculpa interromper, mas numa altura em que países como a Alemanha, por exemplo, falam na reindustrialização da Europa e estão disponíveis para investir na mesma. Portanto, temos aqui uma oportunidade de ouro.
Justamente,
isso,
e este é o momento em que eu introduzo a carta hidrogénio.
Enquadrando, digamos, o tema do hidrogénio, e eu confesso que não sou especialista em energia para poder pronunciar com grande detalhe, mas direi alguma coisa. De facto, digamos, do que estamos aqui a falar é da necessidade de recuperar o país. Ou seja, estamos perante uma grave crise, uma crise, digamos, que é conjuntural, devido às circunstâncias, mas temos problemas estruturais de fundo. E eu acho que, digamos, quando tomamos medidas para resolver os problemas conjunturais, devemos também estar a pensar já de como resolver os problemas de forma estrutural. Isto é, se, por exemplo, digamos, penso num investimento. Um investimento que seja feito, qualquer que seja um investimento que seja feito, tem sempre um efeito positivo, que é do lado da procura. Isto é, vamos imaginar que vamos fazer aí uma qualquer obra, o que quer que seja, um porto, um aeroporto, o que seja, evidentemente que isso tem efeitos do lado da procura, seja público ou privado, há de haver uma empresa que vai construir, há de contratar trabalhadores, onde ser pagos salários, etc. E, portanto, do lado da procura, e depois esses salários onde dá origem, digamos, à dinâmica da economia, ao circuito económico, por sua vez, onde consumir, que é onde pôr outras fábricas a trabalhar, etc. E, portanto, do lado da procura, digamos, o investimento tem sempre efeito. Agora, é importante, e portanto, nesse sentido, o investimento ajuda a resolver o problema conjuntural, ajuda a resolver o problema da produção no curto prazo. Mas, digamos, o tema que é aqui relevante é, digamos, em paralelo, fazermos investimentos que, conforme já foi referido, tenha também efeitos do lado da oferta, isto é, seja capaz de pôr o país mais competitivo também no futuro, e tornar uma economia mais competitiva. Quando se pensa, digamos, em medidas de recuperação, seja de curto prazo, seja nessa perspectiva de longo prazo, há sempre um problema de base, que é as medidas que se tomam estão sempre condicionadas por recursos limitados, por recursos financeiros que são sempre limitados, são sempre uma restrição. E aí, digamos, nesta fase nós temos duas vias de, potencialmente teríamos duas vias de atuação. Uma era através do habitual orçamento do Estado e a outra é, digamos, em que no fundo qualquer déficit tem que ser financiado, digamos, o Estado tem que obter financiamento no mercado, e depois é esta situação muito especial que nos foi possibilitada, que é, digamos, o tal plano de recuperação e resiliência, em grande medida financiado, digamos, por fundos europeus, alguns, aliás, a fundo perdido. E, portanto, isto ligando, digamos, com um tema que estamos já a debater.
Que é a questão do hidrogênio.
Esta questão, exatamente. Mas, bom, aquilo, a questão que se coloca é, digamos, quando partimos para resolver um problema estrutural, e isso é verdade, seja nas nossas casas, seja nas nossas empresas, seja ao nível macroeconómico para o país, é necessário, digamos, fazermos devidamente a identificação do problema que temos e desenhar uma estratégia, digamos, para ultrapassar.
Professor João Loureiro, mas justamente quando confrontado com o argumento de se Portugal, por exemplo, não investir no hidrogénio, vai perder o comboio, vai ser prejudicado,
não, mas
do ponto de vista
eu ia do futuro... Eu ia chegar lá. Temos primeiro que equacionar, digamos, qual é o problema que temos. Eu acho que, por exemplo, o Rui Rio deve-lhe ser feito a justiça, desde que entrou nestas funções de líder do PSD, ele tem sempre insistido numa tecla com a qual eu subscrevo integralmente, que é, em termos estratégicos, digamos, sabe-se que o país tem cronicamente um problema, digamos, de déficit externo, isto é, tem um problema de exportar pouco face àquilo que importa. Esse problema foi um pouco atenuado na sequência da última crise, porque muitas empresas, não tendo mercado interno, viram-se forçadas a ir à procura de outros mercados.
E ainda parece estar muito distante essa meta dos 50% do PIB das exportações.
Eu diria justamente que, face à dimensão do país, 60% do PIB em exportações é um valor perfeitamente, digamos, seria aquilo que seria o mais normal. Ora bom, mas nós passamos de um valor que não chegava bem a 30% antes da crise para um
era
valor
28.
Que até de 40%. Era 28, exatamente, não chegava a 30%. Para um valor que, digamos, antes desta crise andava à volta de 43%. Ora bom, eu acho que esta deve ser a aposta,
claro,
e é o facto que eu dito, é pensarmos, digamos, em produzir para o exterior, produzir para vender para fora. Mas produzir para vender para fora exige investimento.
Claro.
Infelizmente, digamos, a taxa de poupança em Portugal é muito reduzida e é possível fazer algum investimento com recursos próprios, mas fundamentalmente nós temos que ser capazes de atrair investimento estrangeiro. Sabemos que o investimento tem grande mobilidade...
E do seu ponto de vista, o hidrogénio pode ser uma boa aposta.
Já lá vamos. Eu não vou fugir à sua questão, mas já lá vamos. E, portanto, eu acho que o investimento é, inevitavelmente, só se consegue aumentar a produção fazendo investimento, digamos, para produzir para o resto do mundo, uma estratégia tipo Irlanda, algo do género, não tem que ser seguir exatamente, mas algo do género. Até porque isso depois arrasta o investimento próprio interno, o aparecimento de empresas internamente, etc. E depois, então... conforme de facto o Rui Rio vem dizendo, então depois vamos olhar por arrastamento, vêm depois outras variáveis de despesa, porque se geramos emprego, as pessoas que recebem salários vão gerar consumo e portanto a partir daí é que vem o consumo. E portanto não podemos pôr o carro à frente dos bois, isto é, não vamos, digamos, aumentar o consumo sem mais, porque a partir daí vamos gerar um novo desequilíbrio. Ora bom, isto para dizer o seguinte, sendo esta a estratégia, e sendo os recursos limitados, mesmo aqueles que vêm agora da Europa, nós não podemos cometer o erro que cometemos a partir de 1986, quando aderimos à então Comunidade Económica Europeia e beneficiámos dos fundos da União Europeia, a partir de 86. E de facto nós tivemos desde 86, portanto meados da década de 80, e ali até o início da década de 90, nós tivemos fortes taxas de crescimento económico. Em 92 houve uma recessão global.
Mas desde o ano 2000, que estamos com taxas muito aquém.
Mas aquilo que eu queria dizer é que grande parte dos fundos comunitários, os primeiros fundos comunitários, portanto, da década de 80, fundamentalmente eles tiveram o efeito do lado da procura. Ou seja, o PIB, tivemos fortes taxas de crescimento ali nos anos 80 e início dos anos 90. Depois, a meio dos anos 90, houve outro fator que foi a descida das taxas de juros, por convergência já para o futuro euro. Mas, em grande medida, os fundos europeus tiveram um efeito lá da procura e, portanto, crescemos muito ali no curto prazo. Mas há uma prova evidente que esses fundos não tiveram os efeitos desejados do lado da oferta. Porquê? Precisamente conforme acabou de referir, desde este século a economia não cresce. O que é que aconteceu durante os anos 80 e 90? A enorme quantidade de fundos europeus que veio transferida para Portugal, no fundo foi semeada em terra pouco arável e, portanto, digamos, não criaram as condições para o país ser um país competitivo. Ora bom, esta de facto é uma nova oportunidade que estamos a ter. De novo, temos uma enorme quantidade de dinheiro que vai entrar no país e, portanto, temos aqui uma nova possibilidade de nos prepararmos para o futuro. Agora, para todos os efeitos, os fundos são limitados. E há aqui um tema que é um tema absolutamente central, do qual, aliás, estamos aqui a falar um pouquinho antes de entrar em antena, que é, sendo os recursos limitados, tem que ser feita uma avaliação, depois decidir a estratégia, digamos, face às várias alternativas que temos para gastar o dinheiro, para fazer investimento, temos que fazer uma avaliação custo-benefício.
E essa avaliação não tem sido feita com a profundidade.
Essa avaliação não existe. E, portanto, muito eu bem. Respondo à sua questão exatamente desta forma. Está a avaliação custo-benefício do investimento no hidrogênio feita? Eu penso que não.
Muito bem. Mário Jorge Machado, Nuno Botelho, uma nota sobre o hidrogênio tão rápida quanto possível para encerrarmos o nosso espaço.
Eu posso fazer um comentário sobre a questão do hidrogênio. E a primeira coisa que tenho a dizer é que eu não sou especialista na parte da energia sobre hidrogênio. Portanto, o comentário que eu vou fazer é um comentário que tem a ver com um princípio geral. E pegando na afirmação que foi feita pelo professor João Loureiro, que tem toda a razão. Aqui a análise custo-benefício e voltamos à questão do payback de em quanto tempo vamos recuperar o investimento por forma a este investimento ser um investimento que seja criador de riqueza. Porque fazermos investimentos só porque é uma nova moda que vai existir e que está a aparecer sem fazermos uma avaliação por quem é especialista na área pode fazer todo sentido ou não. Todos nós temos algumas dúvidas quando vemos apostas tão fortes com envolvendo recursos financeiros tão elevados serem tomadas sem haver uma demonstração aí também muito forte de que este é o caminho correto a seguir. Porque acho que é demasiado dinheiro para ser baseado em acho que vai ser uma boa aposta.
Nuno Botelho.
Eu sou muito claro nesse aspecto. Eu acho que num país onde falta tanta coisa e tivemos ainda agora a discutir, nomeadamente a N14, que nunca mais é feita, o alargamento do Porto de Leixões, em que vai ser necessário, mais ano menos ano, retomar a discussão do novo aeroporto de Lisboa, em que os hospitais têm tantas dificuldades, em que sabemos que as escolas nem sempre funcionam de boa maneira, em que as esquadras de polícia são o que são, eu tenho muita dificuldade em compreender apostas deste género, feitas de forma muito ad hoc, com grande empenho político repentino. Eu tenho enorme dificuldade em compreender e, portanto, acho que haveria absoluta necessidade em criar postos de trabalho, aumentar postos de trabalho, criar investimento estrangeiro em Portugal, alargar essa possibilidade, reindustrializar o país, conseguir exportar mais. Acho que esse é que deve ser o grande desígnio de Portugal, porque tudo o resto depois vem por arrasto.
Nuno Botelho, João Loureiro, Mário Jorge Machado e mais um Conversas Cruzadas, uma emissão disponível a qualquer hora em rr.sapo.pt, também no iTunes, no Google Podcast, no Spotify e em outras plataformas de alojamento de podcasts. Continuação de um bom domingo.
Conversas Cruzadas.